Ele é um mineral de base. O que seria isso para as pessoas que estão em casa poderem entender? Olha só, o magnésio, ele é um fio condutor. Então, ele é importante para levar, Fernando, o cálcio para os ossos, fortalecer o sistema imunológico, aumentar o sistema imunológico e diminuir o processo inflamatório. Então, você vai usar o magnésio. Primeira coisa, ele vai fortalecer os seus ossos. Vai ajudar na massa magra também, que é muito importante, Fernando, para mobilidade, poder fazer as suas atividades que você gosta tanto ao longo do dia. Uma coisa muito importante é que, como ele diminui o processo inflamatório, pessoas que sofrem com desgaste de cartilagem, às vezes a cartilagem está mais ressecada, então você usa o magnésio.
Ele lubrifica.
Ele lubrifica, ele estimula a produção do colágeno, que é importantíssimo para lubrificar, hidratar e destravar. Uma coisa importante, você sabe que ele estimula também a produção da elastina. Fernando, quando você tem uma cãibra, por exemplo, qual que é a primeira coisa que o jogador de futebol faz? Ele caiu no gramado, teve uma cãibra. A primeira coisa é esticar a perna, porque o músculo perde o quê? Elasticidade. Então você vai usar o magnésio, ele vai devolver essa elasticidade também, que é muito importante. Então se você está nos acompanhando agora, já passou dos 30, 40 anos de idade, tem sofrido muito com dor no joelho, tornozelo, use o magnésio, ele é muito importante. São 5 minerais, os principais minerais. Pode falar, Fernando.
Não, é o que eu gosto de dizer, que ele é o cimento do cérebro também, né? Porque a cognição, sim, é muito importante para isso tudo. É bom falar do magnésio, mas, sim, é melhor ainda saber de promoção. Temos um número aí, vamos ligar para esse número para ganhar o quê? A gente gosta de vantagem.
Gosta de vantagem, né, Fernando?
Claro, quem não gosta, né?
Vamos fazer o seguinte, eu gostei muito desse termo que você usou, né? O cimento do cérebro, até porque a gente sabe que o magnésio, ele melhora as conexões neurais, isso, evita a ansiedade, o estresse, o cansaço, a fadiga, te dá muita energia, muita disposição. Inclusive, para dormir, Fernando, ele é fantástico. Ele ajuda muito no hormônio da melatonina, isso, que é o hormônio do sono.
Magnésio, gente, não tem outra palavra para falar sobre ele. Ele está na natureza, ele está nos alimentos,
sim, que
são ricos em magnésio, mas é muito difícil essa absorção ideal. Por isso a gente precisa de um 5.0 quelado, enfim. E promoção também.
Vamos fazer o seguinte, Fernando. Para quem ligar agora, eu trouxe uma novidade. Você que ligar agora mesmo, 0800-787-3030, ligue e aproveite. 0800-787-3030. Fernando, tem um QR Code, mas para quem ligar agora, vai ter uma promoção especial. Eu vou mandar essa cafeteira portátil. Ela faz cafés. Gosta de um cafezinho com pão de queijo?
Opa!
Fernando, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou mandar essa cafeteira portátil. Quem ligar agora, ligou, vai ganhar na compra do magnésio. Você ganha também a creatina, que é muito importante para sua musculatura. É um complemento alimentar essencial para os músculos. Vai ganhar também esse relógio inteligente. E nós vamos fazer o seguinte, ligando agora, na estreia do Fernando aqui no Morning Show, nós vamos fazer o seguinte, 70% de desconto. Você que está acompanhando o Morning, você precisa ligar agora. Você que está no rádio,
quantas
na TV.
Ligações?
Vamos fazer 1.000 pessoas hoje?
1.000 pessoas?
1.000 pessoas hoje.
Vamos fazer 1.000 pessoas ligando para ganhar a cafeteira, para ganhar a creatina e ganhar o relógio. Creatina e magnésio, depois a gente fala sobre isso. É outra combinação explosiva. É um Batman e Robin na ajuda,
perfeito,
do seu organismo. Então é isso. 1.000 pessoas.
1.000 pessoas. 70% de desconto.
70% para 1.000 pessoas.
Fernando, entregamos em todo o Brasil. Não cobramos o frete. É super importante você ligar agora. 0800-787-3030. Pode ligar. 0800-787-3030, meu amigo.
Muito obrigado.
Obrigado, Fernando. Boa sorte.
Bom, muito obrigado, hein? A gente vai fazer agora aqui um rápido intervalo, mas a gente volta também com outras informações, mais notícias, o que acontece no Brasil, no mundo, em São Paulo também. É daqui a pouco. A gente está de volta.
A maior liquidação do ano continua nas Lojas 100. Samsung Galaxy A26 5G. Circule para pesquisar. Câmera com inteligência artificial. Resistente à água e poeira. Nas Lojas 100, são R$ 1.998 à vista. Ou 10 de R$ 199,80 por mês, sem juros. Super fácil no camisinho. Moto G05, memória de 256GB. Câmera de 50 megapixels e bateria de longa duração. Nas Lojas 100, são R$ 898 à vista. Ou 10 de R$ 89,80 por mês, sem juros. Aproveite.
Mais uma vez, como sempre, sensacional.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings D&D e Morumbi.
Esta é a Pan.
Voltando com o pessoal da rádio. Sejam bem-vindos, estamos de volta. A gente está falando dessa temperatura extrema de neve, de muito frio nos Estados Unidos. Milhares de pessoas sofrendo também, alguns até sem energia também, e colocando quase metade do país em estado de alerta, gerando um enorme caos em aeroportos e também muitas situações extremas, até de mortes também. Esses apagões, parece que eles podem persistir e a expectativa é de um frio mais intenso. Então, a gente vai direto para os Estados Unidos, a gente vai falar com uma brasileira, Bruna Lopes. Vamos ver a situação desse momento. Bruna, bem-vinda, tudo bem com você? Está agasalhada? Como é que está? Onde é que você está? Conte para a gente tudo. Bem-vinda ao Morning Show.
Obrigada, Fernando, um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Estou agasalhada sim, mas graças a Deus dentro de casa a gente está com aquecimento, então a gente não precisa botar muita roupa. Eu mantenho só no inverno, obviamente, a temperatura mais baixa para a gente não ter um choque térmico muito grande quando vai para a rua, né? Eu estou em Orange, em Connecticut, que é um dos estados que forma aquela região da Nova Inglaterra. Né? Sei que tem muita gente que acha que New England é um estado americano, mas New England é toda uma região aqui do Nordeste.
Bruna, eu falei Bruna Lopes, mas é Bruna Locks, né? Bruna Locks.
Locks,
você,
é.
Você
Locks.
É de que região do Brasil? Você é de São Paulo mesmo?
Não, eu sou de Porto Alegre.
Ah, então o frio não te pegou tão, assim, de uma forma tão... Você já estava um pouco treinada com frio, né?
Já, mas nada comparado ao frio que a gente tem aqui. Na verdade, eu morei no Colorado já, nas Rochosas, lá em Vail, então já peguei bastante frio lá morando no Colorado, mas a questão que pega aqui essa região que eu tô principalmente é que eu tô muito perto da água. Eu tô muito perto do mar, então tem muito vento, não é só o frio, é muito, muito vento.
O Bruno, a gente estava discutindo aqui, nós estamos vendo aí na tarja, né, a gente está vendo também para quem está no rádio, imagens assim muito fortes dessa nevasca pelas ruas, atrapalhando também até a forma de dirigir, porque acidentes muito graves acontecem na neve, né? Eu queria te perguntar, 230 mil pessoas sem energia, como é que fica o sistema de calefação? Como é que fica a vida numa situação dessa?
Ficar sem energia, Fernando, é um dos piores cenários que pode acontecer, porque diferente de... Problemas americanos que a gente tem muito, né? São as nevascas aqui em cima e os furacões no sul. O furacão, ele vai te fazer passar calor, o pessoal fica sem água, fica sem energia também, é um transtorno. Só que aqui as temperaturas estão muito baixas. Então, você ficar sem energia é congelar de fato. O nosso edifício, eu moro em apartamento aqui, o edifício tem gerador, então... Graças a Deus não precisou ser usado, a nossa região não ficou sem energia elétrica, mas quem fica acaba tendo que ir para abrigos com gerador. E é muito comum que as pessoas que vivem em casa aqui nessa região do Nordeste, do Norte dos Estados Unidos, acabem comprando gerador para ter em casa justamente para essas situações mais extremas.
Qual é a temperatura agora? Agora, tá, quantas horas aí no lugar onde vocês estão?
Eu estou duas horas atrás.
Duas horas atrás
de vocês. Bom. Então, aqui são... 9, 10 horas.
E qual a temperatura?
A última vez que eu olhei, a temperatura não estava tão ruim. Ela estava em menos 6, mas a sensação térmica estava em menos 15.
E já chegou a menos 18, se não me engano, não?
Sexta-feira a gente chegou, tivemos a temperatura mais baixa da semana passada. Menos 23 aqui, onde eu moro. Agora, hoje é o dia mais tranquilo de temperatura. Amanhã começa a esfriar de novo. Então, hoje é o dia de levar as crianças para brincarem na neve toda que acumulou.
Com menos 6 aí, né? Ô, Bruna, muito obrigado, Bruna Locks. Muito obrigado pela sua gentileza, por participar aqui conosco no Morning Show. Desejo aí mandar para você um abraço quente, com calor brasileiro e com calor do nosso Morning Show aqui, desejando melhoras aí no tempo e tudo de bom para você. Muito obrigado.
Obrigada igualmente. Bom dia para vocês aí. Sucesso nesse início aí no Morning
Show. Muito obrigado. Valeu, então, vamos sentar aqui para conversar. Gente, aí tá faltando energia lá também, Jess. Você falou mas...
Eu ainda acho que eles vão ter uma entrega de volta mais rápida do que nós aqui em São Paulo tivemos em muitos períodos, né?
É triste essa questão e a gente abre de novo aquela discussão do reflexo das mudanças climáticas, né? Que vem impactando aí o mundo no geral e trazendo essas consequências, como essas temperaturas muito abaixo do normal. Eu só acho legal a gente destacar também que o presidente dos Estados Unidos é uma figura que não acredita em mudanças climáticas, ele acha que isso não existe. Só um recado, anotem, pessoal que está de casa aí, anotem. Vai ter gente de direita em breve usando essa nevasca, essas temperaturas baixas, para dizer que aquecimento global não existe.
Ô, Fernando, só para concluir aqui, eu acho que depois a gente pode buscar isso. Acho que é interessante também observar que em fenômenos como esse, aquelas pessoas que estão desabrigadas, que às vezes vivem nas ruas, elas elas são as primeiras a sofrer. Então, eu também acho que a gente tem que aprender alguma coisa com aquilo que está acontecendo fora do Brasil, que é, de fato, a gente ter aqui dentro do nosso país um preparo melhor. Por quê? O assistencialismo, onde você oferece uma bolsa, mas você não melhora a condição de vida real da pessoa, ele é um assistencialismo de cabresto, que ele existe para te prender. Então, fica a recomendação e o conselho aqui para o governo, que antes de oferecer algum tipo de novo benefício, que a gente procure melhorar, de fato, a situação de dignidade, né, das pessoas que estão nas ruas, que estão dependentes de algum tipo de programa assistencial, porque a gente às vezes quer fazer o seguinte, não dá nem o peixe hoje em dia, né? Dá um pedacinho de ovo, um pouquinho de alface e fala assim, ó, amanhã você vai estar com fome de novo, aí você volta para bater aqui na porta. Então, que as autoridades aqui no país, né, especialmente o governo federal, que tem muitos programas assistenciais, faça uma revisão, inclusive antes do frio chegar, porque não, as pessoas que estão na rua precisam.
Que o governo federal pegue essa situação da nevasca, entenda o aquecimento global, como o colega bem trouxe aqui, as situações de mudança climática, e lembrem que alimento depende do clima. Depende do clima, o seguro para o agronegócio, ele precisa também, hoje ele é um seguro muito frágil, quase não há cobertura, não há suporte. Ele também precisa abarcar isso para olhar para as questões climáticas, porque elas são muito importantes que a gente traga isso para colocar a seguridade alimentar também. A nossa segurança alimentar depende disso. E nosso produtor, ele não é coberto muitas vezes dentro desses seguros pela questão climática. Foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul e hoje leva a uma situação de depressão, de dor de vários produtores.
É muito bom esse ponto. A gente vai ter oportunidade de falar mais sobre isso. Eu só queria... Chegou uma mensagem aqui do Antônio Rodrigues, lá de Massachusetts. Ele está dizendo que aqui tem quase 1 metro de neve nas ruas. 1 metro, gente. Esse aqui é 1 metro, esse aqui, ó. 1 metro. 1 metro de neve nas ruas em Massachusetts. Muito obrigado, Antônio Rodrigues. Nossa audiência pelo mundo afora. Que bacana. É, vamos falar de São Paulo também, questões climáticas por aqui. Essa chuva no fim de semana, principalmente ontem, né? Parece que ontem choveu mais. Danúbia Braga está ao vivo no nosso Morning Show. Tem as informações. Danúbia, seja bem-vindo. Conte pra gente quais foram os estragos da chuva nesse final de semana.
Oi, Fernando. Bom dia para você. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Olha, Fernando, ontem, né, choveu muito forte na capital paulista, mais uma tarde em que diversos alagamentos foram registrados. O Corpo de Bombeiros recebeu pelo menos 11 chamados para enchentes, 2 para desabamentos e 12 quedas de árvores. Isso a gente falando do Corpo de Bombeiros, sem contar com a Defesa Civil. Além disso, um homem, infelizmente, morreu. Mais uma vítima, então, dessas enchentes, dessa enxurrada no domingo. Um senhor de 75 anos, Romeu Macedo Sione Neto, ele estava na Vila Guilherme, o carro dele estava estacionado e aí ele tentou tirar o veículo do local com receio do veículo ser arrastado, mas quem acabou caindo ali na enxurrada, sendo levado pela força da água, foi ele. Ele foi encontrado embaixo de um outro veículo. Uma testemunha contou então para a Polícia Civil em depoimento que um frentista, né, de um posto tentou ali socorrer o seu Romeu, mas infelizmente não conseguiu. É, o Corpo de Bombeiros foi acionado, também fez o primeiro atendimento, mas esse idoso já estava sem vida. O velório está sendo no cemitério do Horto Florestal, aqui na capital paulista. Outra imagem bem assustadora foi no Tatuapé, em que um motociclista, ele é arrastado pela enxurrada, mas esse felizmente conseguiu ser socorrido ali por um pedestre também que estava no local, conseguiu tirar esse homem da água e o bom que, querendo ou não, só a moto que foi embora e graças a Deus ele conseguiu ser socorrido, conseguiu salvar a vida dele. Além disso, para hoje, previsão de mais chuva à tarde, então fica um alerta para a população aqui da capital paulista, região metropolitana, estado de São Paulo como um todo, né? A gente vem acompanhando dias e dias em que no fim da tarde começa temporal muito forte, ontem também rajadas de vento com forte intensidade, granizo foram registradas. Então, fica esse alerta para a população de São Paulo e, infelizmente, mais uma morte registrada, Fernando.
Olha, muito obrigado pelas informações. Tendo outras notícias, você nos chame aqui. Um bom trabalho para você, uma ótima semana. É o seguinte, né, gente? Entra ano, sai ano, essa história se repete, uma novela que a gente já viu. também entra governo e sai governo, mas tem uma parte aí que eu queria colocar na discussão, que é da educação. Esse entupimento da tubulação, ela parte de uma cultura de que cidade limpa não é a que mais se varre, é a que menos se suja, é a que mais tem consciência da questão do lixo. Eu acho que São Paulo evoluiu muito nessas questões, mas quando esses bueiros ficam entupidos é por causa do lixo que se acumula.
Fernando, se a gente andar na rua um pouquinho atento à quantidade de lixo que a gente vê na calçada, às vezes nos jardins, é uma coisa de outro mundo. E começar pelo lixo pequeno. A quantidade de pessoas que eu vejo, fumantes, que estão ali com a sua bituca de cigarro e não procuram lixo, não. Ele descarta a bituca dele em qualquer lugar, como se aquela bituca fosse parte do ar, fosse parte do ecossistema. É um exemplo pequeno, mas é aquela mesma coisa da gente dizer quem rouba um, rouba 10, rouba 100, rouba 1 milhão. Então, quem joga uma bituca de cigarro no meio da rua, no meio da calçada, joga uma sacola plástica, joga lixo maior, caixa. Então, acho que a gente, né, falou, acho que você falou muito bem. É uma questão educacional. O nosso povo, nesse termo de cultura de cuidado, a gente precisa avançar muito, gente. Então, seja São Paulo, seja o interior do país, onde você estiver, cuidado com o descarte e vigie o seu vizinho, né? Sabe aquele negócio que você vê que seu vizinho sempre está descartando lixo de qualquer forma? Dá aquela conversada, bate aquele papo, se for o caso, denuncia, né? Tem coisas que a gente precisa mudar.
Uma coisa interessante que é o seguinte, o lixo, eu vou colocar o lixo para fora, não tem para fora, não. É uma coisa só, jogar o lixo para fora de onde? De casa? E coloca onde? Então essa consciência é importante também. É por causa disso que a gente sofre também, além da falta de permeabilização, tem pouca terra, né? Tem pouco verde em grandes áreas de São Paulo, né?
E tem pouca estrutura feita para pensar na chuva. Tem pouca estrutura feita para olhar para questões de prevenção. Os políticos brasileiros gostam de dar vale. É vale tudo, só não vale arrumar situações urbanas, situações que são de prevenção. Também precisamos ir além do básico. Tem tantos conceitos interessantes, cidades esponja, tem tanta coisa tecnológica que dá para se utilizar. E é uma pena que as pessoas, na semana passada tivemos casos, essa semana também, de pessoas que acabam tendo a vida, a realidade afetada por uma má gestão e por uma má educação do brasileiro. Lixo é no lixo. Para mim, Fernanda, eu vou até além. Jogou no chão? Cadeia.
Nossa, puxa vida.
Mas quem sabe assim funciona.
Pegou. Cadê o sino?
O Gongo tá descansando. Ele falou, agora eu tô num momento de paz até a Dias falar.
O Gongo tava tão distraído que nem tocou com essa aqui. Aê, sim, hoje é segunda-feira, hein, gente? É segunda-feira, eu tô em pé aqui pra começar, né? Porque a gente precisa ficar em pé pra colocar sentido na vida, muitas vezes. E aí você tem aquela situação, né? Muita gente começa a segunda com muita preguiça. Preguiça da vida, preguiça de tudo, preguiça de algo que nem começou. Mas talvez essa preguiça seja exatamente um sinal do seu corpo que já acorda reclamando, com dor, com cansaço. E talvez seja um sinal importante da falta de magnésio no seu corpo. São vários sinais que o corpo manda. E o magnésio 5.0 pode ser algo que vai te ajudar muito. Agora, quem está aqui é o GG.
E aí, Fernandão?
Bem-vindo, meu querido.
Obrigado.
Tudo bem?
Vou estar por aqui agora com a sua presença. Melhor ainda. Olha só, você falou de uma coisa e as pessoas estão do outro lado, estão nos acompanhando e estão pensando, poxa, é comigo que ele está falando. Eu sou assim. Às vezes falta energia mesmo para você levantar. Sabe aquela coisa de pegar no tranco numa segunda-feira? Tem muita gente que está voltando assim, agora.
Viver é bom, mas todo dia?
Todo dia.
Falta de magnésio.
Trabalhar é bom, mas todo dia tem que ir mesmo. Pode ser falta de magnésio. Eu queria falar de uma coisa, eu gosto bastante de falar sobre isso, que é ATP. ATP é a produção de energia que você precisa para trabalhar, para fazer as suas atividades físicas, para você ter, ó, foco, concentração no dia a dia, para namorar, para raciocinar. E aí, sem o magnésio, o ATP é inútil. E aí, a gente tem aqui a combinação perfeita. O Manolo teve aqui agora há pouco, eu vi você falando da combinação do magnésio com a creatina. Já que a gente está falando de energia, a gente precisa falar dessa combinação. Por quê? Olha só, gente, a creatina não é só para quem faz academia. É óbvio que ela vai te dar explosão, energia que você precisa, né? Mas a creatina também trabalha na nossa mente, o nosso foco, a nossa concentração, a nossa capacidade de pensar. Quando a gente fala de creatina e magnésio, magnésio, magnésio e creatina, a gente está falando da combinação perfeita, porque o magnésio é o fio condutor, então tudo aquilo que você ingere, ele vai potencializando ainda mais. Da mesma forma, é também com a creatina. Você vai fortalecer toda a parte muscular, vai cuidar dos seus músculos, vai preservar a massa magra. A gente sabe que os idosos, eles perdem, né? Tem um processo chamado sarcopenia, que é justamente a perda da massa magra, e aí você começa a comprometer até a sua saúde óssea. Protege os músculos, os ossos.
É legal dizer que a creatina vai te dar um entusiasmo, uma energia que o magnésio vai completar, porque não adianta o entusiasmo e a energia se o joelho dói, se a junta, é aquele caso, problema de junta tudo, né? Junta tudo. Então, essa combinação é perfeita por isso, porque tem o estímulo e tem a consistência para que o estímulo aconteça.
Exatamente, tem muita gente que faz um esforço a mais no joelho dói, faz um esforço a mais, a lombar está doendo, é o problema da lombalgia, é fibromialgia, aquela dor que vai transitando pelo seu corpo, então isso vai... trazendo várias consequências no sono, na ansiedade, na depressão.
Mas estão vendo a promoção, eu gostei muito dessa, é uma cafeteira portátil.
Cafeteira portátil.
É, que ajuda também, aí tem mais cafeína também para estimular. Isso está na promoção, porque tudo isso é muito bom, mas a gente gosta mesmo, é de promoção.
Então vamos fazer o seguinte, olha só, já que você falou da cafeteira portátil, você leva para onde você for, é um presente para quem ligar agora, já pode ir ligando, 0800-787-3030. Vou fazer o seguinte, ó, dia de estreia hoje,
sim.
500 pessoas que ligarem agora vão ganhar a cafeteira, e já que a gente falou bastante da creatina, é presente também. Ligou, você vai ganhar a creatina. Então, ó, imagina você ganhar...
O reloginho que tá aí.
Reloginho também é presente.
Ganhei um relógio.
São três presentes. 0800-787-3030. Eu vou fazer 70% de desconto para essas 500 pessoas. É aquela condição para você experimentar. Compra agora, paga depois. Compra agora, paga depois. 0800-787-3030, Fernando.
Muito bem. E o relógio vai te mostrar os passos, te mostrar movimento,
sim,
né?
Sim, conecta no celular.
Alguns desafios, enfim. Muito bom. Muito obrigado, GG.
Prazer, querido.
Alegria
boa
ter
sorte.
Você aqui. Muito obrigado.
Obrigada.
É isso mesmo. A gente agora, minha diretora, minha manager, vamos pro break. Vamos pro break. Um intervalo rápido no rádio e na TV e a gente volta rápido também.
A maior liquidação do ano continua nas Lojas 100. Samsung Galaxy A26 5G. Circule para pesquisar. Câmera com inteligência artificial. Resistente à água e poeira. Nas Lojas 100, são R$1.998 à vista. Ou 10 de R$199,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Moto G05, memória de 256GB, câmera de 50 megapixels e bateria de longa duração. Nas Lojas 100, são R$898 à vista. Ou 10 de R$89,80 por mês, sem juros. Aproveite.
Mais uma vez, como sempre, sensacional!
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Nico Hamburgueria, a lanchonete mais divertida da cidade. Com uma coleção de mais de 3 mil brinquedos, fica impossível não relembrar momentos da infância. Viva esta experiência e conheça também os novos sabores dos nossos burgers. Aqui, onde cada mordida ganha um sabor especial. NicoHamburgueria.com.br, mais uma casa do tradicional grupo Sala VIP, no charmoso bairro do Ipiranga.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Come with me, stay the night. Just say the words, but boy, it don't feel right. What do you expect me to say?
You know it's just too little too late.
You take my hand and you say you've changed, but boy, you know you're begging, don't fool me. Cause to you, it's just a game.
You know it's just a little
so
game.
Let me on down. This time has made me strong. I'm starting to move on. I'm gonna say this now. Your chance has come and gone. And you know it's just
too late. Mm-hmm. I was young and in love. I gave you everything, but it wasn't enough. And now you wanna communicate. You know, find someone else and let you go. I'm loving myself. You got a problem, but don't come asking.
Né? A gente está voltando para a rádio agora. Bem-vindos de volta pelas ruas de São Paulo. Olha só, tem gente dizendo um pouco de tudo. É o arroba, né, que mandou. Isso é falta de drenagem suficiente, bueiros, manilhas largas e desassoreamento de rios. É verdade, sim, é verdade, sim. É o que a gente estava falando, educação, né? Educação para ter cuidado quando jogar o lixo. Jogar o lixo para fora de onde? O planeta é um só, não tem fora nem dentro, existe uma coisa só. Eu queria agora falar de um outro assunto que também está chamando a atenção na nossa vida cotidiana aqui no Brasil, porque com relação ao caso dos meninos desaparecidos no Maranhão, vocês viram que coisa triste? Já tem já quase 20 dias,
mais,
né?
Mais de 20 dias, né?
Os meninos pequenos ali, irmãos que desapareceram no Maranhão, e olha que interessante, eles teriam sido vistos, esses irmãos, pelas ruas de São Paulo, aqui na Praça da República. Mas David Tarso, o atento David Tarso, que esteve aqui no Morning Show até a sexta-feira e deixa muita saudade pela competência, pela distinção e elegância, tem a apuração. David, seja bem-vindo aqui ao Morning Show. Tudo bem com você?
Oi, Fernando. Muito bom dia a você, a todos os companheiros aí de bancada e também a todos que nos acompanham nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan. Só pedir para o pessoal tirar o retorno aqui do meu fone para ajudar com as informações. Mas olha só, houve então essa informação, né, de que as crianças desaparecidas no Maranhão, elas estariam circulando pelas ruas de São Paulo, teriam sido vistas num hotel na região central da capital paulista. Mas essa informação a gente checou e ela é falsa, infelizmente, né? As buscas ainda continuam. Essas crianças, a Ágata e também o Alan, eles desapareceram no dia 4 de janeiro. E desde então as buscas estão sendo concentradas e teria essa informação que é falsa, e muitas delas também, as pessoas estão ligando e fazendo essas denúncias falsas, o que atrapalha o trabalho da polícia. Por isso que as forças de segurança pedem para que as pessoas só realmente contribuam com aquelas informações que são verídicas. Por isso que a gente frisa as fotos dessas crianças, porque nenhuma linha ainda de investigação está descartada. Estão sendo feitas buscas na mata, também no rio que fica próximo. Elas estão desaparecidas, mas sendo procuradas por bombeiros, pela Defesa Civil, também pela Marinha, com uso de tecnologia, de drones que captam ali o termômetro, né? Drones que têm uma capacidade termal para realizar essas buscas. Então, essas crianças continuam desaparecidas e essas denúncias só fazem dificultar o trabalho das forças de segurança, porque tem que fazer essa checagem e eles chegam até lá. Muitas vezes essas informações não se confirmam.
Muito, isso. David, muito obrigado pela sua participação aqui no Morning Show. Sempre bem-vindo. Uma ótima semana para você. Um bom trabalho. Valeu. Gente, isso é triste, né? Porque a perspectiva a cada dia vai ficando menor de encontrar as crianças, né? Por acaso, tem um filme, um documentário de crianças perdidas na Amazônia colombiana, se não me engano.
dada, pouco repercutida. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa situação para também fazer o alerta, né, da quantidade de crianças, de adolescentes que desaparecem e que às vezes nunca mais são encontrados. Então a gente precisa também ligar um alerta para a segurança pública e para entender se de fato, né, foi um sumiço ou realmente foi um sequestro, foi um rapto e sabe-se lá, né, onde estão essas crianças.
É um problema muito triste que assola não só o Brasil, mas o mundo, né? Essa questão do tráfico de pessoas, a questão principalmente em relação às crianças. Então, quando a gente olha para essa situação, a gente tem que ter solidariedade, e eu compartilho aqui dos valores do Matheus, nós precisamos ter fé que as coisas vão se resolver.
Muito bem. Pois é, Henrique.
Então, é bem triste mesmo. E as denúncias falsas que são feitas realmente atrapalham muito esse processo. E eu acho que fica para a família não saber o que aconteceu é muito preocupante, né? Que se resolva aí, fico. Não tem nem mais o que complementar, né? Que orações, boas energias aí possam ser enviadas por todos e que esse caso se resolva com um final feliz de preferência, né?
Exatamente, né? Buscas assim feitas de forma. Tem homens da Marinha, tem pessoas que estão colaborando também, já 40 dias de buscas, uma área
busca aérea, né? Voluntários,
isso, né?
Nós falamos muito do mal das pessoas, vale dizer o lado bom das pessoas. Muita gente que dedica, que faz trabalhos aí pelo mundo tentando encontrar. E tem que alertar para esse problema em relação às crianças. Existe um número muito alto de sequestro, de tráfico de crianças. Precisamos endereçar isso.
Muito bem, eu vou me levantar aqui. Por favor, levantar devagarzinho. Aê, até abaixo, se for o caso, não precisa. A gente vai falar de um caso muito curioso, porque lá em Minas Gerais, interior da nossa Minas Gerais, a hora do caminhão de lixo passar pelas ruas tem sido acompanhada de uma cena extremamente inusitada, porque um dos garis que faz a coleta seguia atrás do caminhão de cadeira de rodas. Não, mas é o seguinte, vamos contar essa história direitinho. Rodrigo Costa está apurando e traz os detalhes. Bem-vindo, meu querido Rodrigo Costa, direto do sul de Minas, Poço de Caldas. Poço de Caldas faz parte da grande Eloy Mendes, se eu não me engano, né? Não? Bem-vindo.
Fernando, antes de mais nada, da tua terra aqui em Minas Gerais, te desejar uma boa sorte, muitas felicidades. A manager Helena, seu xará Fernando, que conduzem tão bem aqui o Morning Show. Agora essa de Eloy Mendes é boa, vou começar a usar aqui em Poços de Caldas também.
Pode usar.
Mas vamos lá
pode
agora para governador Valadares, porque foi lá que essa cena viralizou nas redes sociais nos últimos dias. O protagonista é um gari que passou mal e procurou atendimento médico em uma unidade de pronto atendimento, UPA da cidade, onde ele esperava, depois do atendimento, receber um atestado. No entanto, em vez de afastamento das atividades, ele saiu da UPA com uma cadeira de rodas e voltou ao serviço normalmente. A diferença é que ele passou a realizar a coleta de lixo sentado na cadeira de rodas, empurrando o carrinho da coleta enquanto trabalhava. Esse caso gerou uma enorme repercussão na cidade. Alguns, inclusive, destacam o esforço do trabalhador para não deixar de cumprir as suas funções. Outros levantaram alguns questionamentos sobre as condições de trabalho, o atendimento médico e a necessidade de maior cuidado justamente com a saúde dos profissionais da limpeza urbana. Eu entrei em contato com a prefeitura de Governador Valadares, que disse que esses funcionários são de uma empresa terceirizada, e a cena inusitada é essa que, para quem nos acompanha com imagens, consegue assistir, meu caro Fernando Rocha.
Valeu, muito obrigado. Quem está acompanhando no rádio, a gente mostrou as imagens, o gari com a cadeira de rodas ali fazendo o serviço dele. Isso tem chamado a atenção, porque é, de fato, uma cena muito inusitada. Ô, meu caro, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu, enquanto telespectador também do Morning Show, via você sempre e vou ver mais vezes. E sempre torcendo por você, sempre seu fã. Um grande abraço. Tudo de bom. Valeu. A gente, break da rádio, break dos amigos que nos acompanham pela rádio. A gente faz um break rápido, mas continua aqui... falando sobre situações.
Jovem Pan, Morning Show. Jovem Pan, Morning Show.
Esta é a Pan.
O que você vai fazer no próximo orçamento verbal? Você está pronto para transformar a conversa em vendas? Se você disse não, acesse niucursos.com.br e se inscreva no Aulão para Vender Mais.
Ei você, isso mesmo, você que está ouvindo a Jovem Pan agora. Sabia que o seu carro pode sintonizar a faixa estendida do FM e ouvir a nossa rádio Classic Pan? Uma rádio que abraça todas as gerações, trazendo os clássicos de todos os tempos para acompanhar você. É só girar o botão aí na sua frente e sintonizar 76.7 FM.
Classic.
Simples assim.
Pan.
Música boa e a companhia certa dentro do seu carro. Classic Pan, 76.7 FM. A trilha sonora dos seus melhores momentos.
Classic Pan.
Deixa de ser uma vaidade, porque quando você luta pelo poder ali para ostentar, ou porque o filho traz um pouco mais do financeiro, ou não, o que seja, a gente está falando de vaidade barra poder.
Nós vamos voltar para a rádio aqui, só um minuto, já estamos com a rádio, desculpa interromper, mas é porque os amigos que estão ouvindo vão entrar na conversa agora. A gente está falando, né, do casamento, né, dos Beckham, do Brooklyn Beckham, e o que aconteceu é algo meio 6-7. 6-7, talvez, né? Não dá nem para entender direito nem o que é o 6-7, nem o que aconteceu no casamento. Porque a gente está enxugando o gelo para entender qual é o problema.
Posso dar um contexto rápido para a nossa audiência que talvez não esteja acompanhando isso? Bem rapidamente, o que aconteceu foi que teve esse desvincular, o Brooklyn, que é o filho mais velho dele, se afastou bastante após o casamento com a Nicolá. Eles tiveram vários problemas. Um foi o vestido de noiva. Victoria Beckham, além de uma cantora excepcional, também é uma designer. Ela ia fazer o vestido de noiva, só que Brooklyn, a noiva, na verdade, foi fotografada com um vestido concorrente. E aí, Victoria se recusou. Então, eu acho que quando você faz um ensaio fotográfico para uma grande imagem, você sabe que alguém vai tirar uma foto sua. Então, com certeza, eu diria que foi de propósito. Isso foi criando cada vez mais rusgas. E aí, o filho, né, avisou, falou que... Não, na primeira valsa, a mãe quis ter ali, em vez da nova esposa, esse momento. Então, são várias acusações. Ele foi pra internet falar mal dos pais que o sustentaram, que deram a ele sonhos, que cuidaram dele. Sabe qual que foi a resposta dos pais? Recentemente, num ensaio fotográfico que traz uma foto dele mais novo com o pai, eles comentaram: boas lembranças e nada mais.
Olha só, o Matheus falou algo, brincando, a nova temporada, né, da família Beckham. Vocês não acham que pode estar por
eles
trás
têm um
disso aí?
Show.
Não, então, um outro lançamento, um novo Spice Girls, volume 37.
Marketing. De qualquer forma, isso traz um pouco de curiosidade para as pessoas que nem sabiam que existia esse tipo de programa, e eles vão atrás também. O que me choca um pouco é porque esse casamento foi em 2022. Exato. Ou seja, olha quanta novela a gente está colhendo por isso. Então, assim, o que eu posso falar, de acordo com o que eu entendo da minha expertise em comportamento humano, na verdade, é sobre relacionamentos, principalmente quando um filho sai da família e a família deixa de ser família e se torna parentes. Quando eu falo isso, as pessoas ficam muito chocadas. Como assim meu pai e minha mãe viram parentes? Porque você tem uma referência de parentes, sendo aquele tio que você não vê nunca, aquele primo que uma vez foi primo quando você era pequeno, adolescente, depois vocês nunca mais tiveram contato. Não é isso. De acordo com a Bíblia, você vai honrar pai e mãe para sempre. Você vai sempre amar os seus pais e você vai cuidar dentro do possível. Mas a partir do momento que você saiu de uma tribo para montar a sua própria tribo, você é o cacique da sua tribo. Então você não pode permitir que outros caciques queiram entrar para poder mandar ou opinar na sua vida. Senão você vai trazer um sério problema, seja o gênero masculino, seja o gênero feminino. Você vai trazer um sério problema porque vai causar vários tipos de atritos, e pequenos atritos ao longo do tempo traz grandes erupções. Erosões, vai separando as pessoas. Então, assim, muita calma, a gente precisa saber, cada um tem que estar no seu próprio lugar, no seu próprio papel. Então, se o menino Brooklyn saiu de casa, o pai e a mãe tem que se colocar no próprio lugar e ficar ali. Não dá mais para opinar na vida de um adulto que criou a sua própria família. O máximo é acolher caso aconteça alguma coisa futura.
Dá para viver a vida dos filhos, muito embora a gente tenha vontade, né? Eu tenho muita vontade de viver a vida do Pedro, do Rafa, da Nicole, viver a vida para eles, sofrer por eles, viver os desencantos da vida, mas não é possível. Talvez a Vitória queria fazer isso.
Não sou inteligente em termos de comportamento como meu colega aqui maravilhoso Bruno, mas eu até acho que ser opinativo na vida do filho é um papel do pai. Eu acho que respeitar e escolher os caminhos é uma autodeterminação do filho. Mas quando meu pai me liga e me fala alguma coisa que eu não gosto, a minha mãe me liga e me fala: oh, isso aqui eu não acho que tá bom. Por mais que talvez eu vá até optar por seguir num caminho diferenciado, eu acho que quando isso acontece tem que se respeitar. Eu considero muito a opinião deles. Eu quero que eles opinem tudo na minha vida. Porque eu acho que tem que honrar, até mesmo em direcionar para onde você vai se as suas escolhas estão corretas. E eu acho que isso te ajuda tanto. Tem tanta enrascada que eu ia entrar e minha mãe falou isso aí, não. E depois eu vi, puxa, ela estava certa. Que bom que eu escutei.
Mas, Jess, o opinar é saudável e mantém o relacionamento no lugar certo. Ou seja, você vai sempre buscar a profundidade e a sabedoria do seu pai e da sua mãe, e isso é uma forma de honrar. Quando está todo mundo no seu devido lugar, esse sistema funciona maravilhosamente bem, ou seja, tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Você continua permanecendo naquele ambiente. Eu também, quando eu preciso de alguma coisa, eu recorro ao meu pai, recorro à minha mãe. Por quê? Porque eles já passaram por muitas coisas e eles sempre vêm com um olhar de alguma coisa que talvez eu não tenha me atentado.
E que, supostamente...
Mas quando o abusivo entra, ou seja, entra na sua casa para arrumar a sua casa, começa a ordenar, invadir sem que você permita, que aí sim existe um grande problema que pode ser o que esteja acontecendo com a Vitória.
É, e supostamente o que a gente espera é que os pais vão ser aqueles que vão querer o nosso bem acima de tudo, né? Então, por isso, acho que o que a Jess trouxe é tão oportuno. Buscar os pais, e de forma equilibrada, né, como bem trouxe aqui o Bruno, é, na verdade, você falar: são duas pessoas que eu tenho certeza que fariam de tudo por mim. Então, jamais me daria um conselho numa direção contrária, né, Fernando?
Exatamente. Eu tenho um outro assunto bacana aqui pra gente falar. Quer dizer, enquanto tem essa briga aí, né, com unhas e dentes pra ver o que é, o DJ fala. Tinha tanta gente no casamento, até todo mundo falar o que achou.
Dá pra botar o sininho do round nessa história aí também.
Uma briga. Vou falar nisso, eu queria colocar... Olha, gente, tem uma questão. Isso! A gente vai falar sobre preguiça de sexo. Isso mesmo. Teve uma declaração da atriz Cláudia Mauro. Ela revelou que optou por engravidar por meio de fertilização in vitro porque estava com preguiça de namorar. Foi. Vamos ver o que ela falou, vamos ver o que ela falou.
Eu falei, olha, não vou conseguir. Dois aquarianos, nessa no mesmo dia, 20 anos de casamento, sabe? A minha irmã falou assim, pô, tudo que você não gastou sem filho, gasta agora concentrado, porque o médico estava em cima, Cláudia, 40 anos, daqui a pouco, fertilização. Ele falou, faz logo essa fertilização, Cláudia. Eu falei, mas é ridículo gastar um dinheiro, porque eu tô com preguiça, eu, Paulo César, tô fazendo tudo errado, preguiça, gente.
Preguiça de namorar. Ah,
de namorar, o que, que é isso com 20 anos de casamento? Aí
adoro essa minha amiga, cara.
Aí fomos viajar, viajamos no período errado, entendeu? Tudo errado. Aí, bom, falei, quer saber, eu vou fazer a fertilização.
Então, a gente vai repercutir isso aí, mas é um mundo cheio de estímulos. A gente gasta dopamina de forma muito barata. E o sexo, o amor, o namoro, precisa de uma atenção, precisa de uma dopamina rara, preciosa. E quando a gente fica rolando tela, assim, desperdiçando com os estímulos da vida, né? Eu queria, olha, a gente vai ter que encerrar a rádio, nosso tempo deu, eu queria agradecer a sua audiência, os motoristas do táxi, do Uber, a gente que roda por São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo conosco. Muito obrigado pela companhia, por esse primeiro dia aqui comigo. É uma despedida só da rádio. Valeu, pessoal, a companhia. Eu conto com vocês, hein? Amanhã...
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Liquida 100. A melhor liquidação do ano é nas Lojas 100.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza, Chuchu Beleza.
Agora na Jovem Pan, Chuchu Beleza. Oferecimento Canção. Cada momento, uma história.
Doutor Bimpolio, o doutor Almeida ligou pra confirmar o almoço naquela churrascaria que o senhor gosta.
Nossa, Lidi, esquece, meu. Pode desmarcar. Depois dos excessos de final de ano, tudo que eu quero agora é pegar leve, meu. Começar o ano com uma alimentação saudável, um filé de tilápia Canção grelhadinho.
Nossa, o senhor pegando leve?
Pegando leve só na alimentação, né, Sileidi? Que na empresa eu já vou começar demitindo uma meia dúzia que é pra não perder o jeito, meu.
Canção, cada momento uma história.
Doutor Pimpolho.
Mas se f... Número desconhecido? Alô?
Alô, Pimpolho, eu fui sequestrada.
Quê? Quem tá falando?
Aí, negócio é o seguinte, ó. Nós estamos com a sua irmã aqui.
Minha irmã?
É, nós estamos com a sua irmã e é o seguinte, ó. Se tu não fizer o Pix agora, nós vamos apagar a tua irmã.
Pix? Mas nem fudido, meu.
É, então nós vamos apagar ela.
Pode apagar, meu. Tô nem aí, ó. Eu tenho duas irmãs, meu.
É, mas é...
Você nunca ouviu o ditado, meu? Quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum? Então, meu, pode apagar essa daí que eu ainda tenho mais uma.
É, mas então é...
Tá. Vai se fuder, tchau, vai, meu.
Horas depois...
Doutor Bimpolho, sua irmã na linha 2.
Tá, deixa eu pôr no vivo a voz. Alô?
Ai, Bimpolho, eu não acredito que você não pagou o resgate do sequestro. Eles podiam ter me matado.
Ué? Mas você não tava viajando, meu? Você não tava na Europa?
Não, Pimpolho. Eu voltei anteontem pro Brasil.
Ai, se fuder, meu. Eu não sabia, meu. Desculpa. Achei que era golpe.
Tá, tudo bem. Eu liguei só pra falar que eu tô bem. Depois eu falo com você.
Tá, tchau.
Nossa, doutor Bimpolho, que perigo. Você não sabia que a sua irmã tinha voltado?
Claro que sabia, né, Sileidi?
Mas sabia?
Sabia, mas eu blefei, ué. Aqui é jogador de pôquer, Sileidi. Você acha, meu? Não é, meu? Aquele pôquerzinho toda terça-noite tinha que servir pra alguma coisa, não é, meu? Fala aí, meu. Não?
Doutor Bimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
All day, todo dia, all the hits, non-stop. Sing about me every night, go on to the speed. I get so down for a fortnight.
You shall receive. So this, so sweet, don't keep me. This is
sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
A número 1 do Brasil.
Jovem Pan.
Jovem Pan. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder.
Thunder, 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 thunder,
thunder, thunder, thunder, thunder, thunder,
thunder,
thunder, feel the thunder, lightning and the thunder, thunder, feel the thunder, lightning and the thunder, 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 thunder.
Laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Pronto, detectado.
Humor iniciado.
Modo pânico ativado.
No fim da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Escreve, o humano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada, confia que o erro é que faz o sucesso. É o bug do sistema, glitch de humor, um reboot da graça, reinicia do amor. Enquanto o mimimi tenta travar, o pânico vem pra desinstalar.
Olha!
Essa é aquela lá?
É.
Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Saudades?
Saudades?
Eu quero dizer que a saudades passa muito rápido. Uma meia horinha aqui a gente
já enjoa. Já enjoa rápido.
Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui, senhoras e senhores. Muito boa tarde, meus clientes Supermasters. Como é que estão? Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui ao vivo. Mais um caçado programa Pânico pelas cuidadosas plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa que te deseja um feliz 2026, mas não se responsabiliza por isso. O ano mal começou e muitas loucuras já aconteceram. Para falar como foram suas férias, eu convoco aqui o grande Renato Cariani e nosso professor Alborguete. Vamos começar com Alborga.
Boa tarde,
Alborga.
Boa tarde, Emílio. Papai Alborga. Fiz o canal do Siso, tá doendo pra cacete. Boa tarde, meu Paranã, e boa tarde, seus boticos de picar linguiça. Minhas férias foi uma